quinta-feira, 26 de abril, 2018. Invadindo essa internet, mais uma live de quinta. Programa Trocando as Bolas. Você pode seguir a gente aí nas redes sociais, facebook.com webradioverdão, twitter.com/webradioverdão, instagram.com/webradioverdão, youtube.com/webradioverdão no nosso chat ou pelo WhatsApp. Vai mandar aqui, a Luara vai ler, manda um áudio de 30 segundos, né? Não vai resumir a Bíblia aí, não. É, 11 96 170 6862. É num oferecimento de Pizzeria Cezane, Premiata FCV, Mr. Beer Cervejas, Porcolândia 1914, Caveira Burger e Consulter e Dom Pablo Barbearia Premium. Vamos lá para as manchetinhas. Palmeiras joga muito e passa o carro nos boludos em plena boqueteira, quer dizer, bomboneira. Que beleza. Torcida do Palmeiras invade Buenos Aires. Nossa, pintamos de verde e branco lá o obelisco, o bairro do Boca lá.
A estátua tudo do México, nosso. O cachecol do Palmeiras.
Tudo nosso. É, Dudu, o que você acha sobre todo esse assunto que tá rolando em torno aí do nosso capitão? Que ele não comemorou gol, o sem noção cornetando em hora errada. Faixa de capitão, você acha que deve, que não deve, qual a sua opinião? Mande a sua mensagem aí no chat do YouTube, Twitter, vamos debater isso aí. Política no Palmeiras, ai meu Deus do céu, isso ó, todo mundo sabe aqui que eu sempre evito falar de política do Palmeiras, eu falo pra rádio, pra todos os integrantes da rádio, ó, evita, não fala, deixa quieto, deixa pra lá, né? Mas enfim, a política tá influenciando aí na gente, hein? De novo, será que a gente vai ver esse filme de novo? Michel Bastos tá conversando com o Curitiba Esporte. Pode deixar o Verdão. Vai deixar falta? Vai sentir falta dele, Laura? hoje temos convidados aqui da mídia palestrina. Érica e Rafael do Somos Família Palmeiras, é isso? Confere.
Peraí, deixa eu...
Confere. Falar alto é comigo mesmo, pode deixar.
É palmeira aqui.
É italiana. É,
exatamente.
Boa noite, Rafa.
Boa noite aí pro pessoal.
Boa noite, Luara.
Boa noite, pessoal. Boa noite, palmeirenses. Estão todos mega felizes hoje, né? Não é pra menos.
Ah, que beleza, lavou a alma, né?
Opa!
Vai ser difícil, vão tomar um saco, lá na bomboneira é difícil, a pressão, mimimi, mimimi.
Amei meus amigos que ficaram até meia-noite secando o Palmeiras. Falei, seca mais, gente,
não, sabe o que eu tava querendo achar hoje no Facebook que foi difícil? Aqueles caras que falaram, vai Tevez, vai Tevez, vai Tevez, sumiu.
Hoje só tinha palmeirense, não vi nada, não vi nenhum outro adversário, nenhum outro torcedor.
Pois é. Estranho, hoje eu vou fazer um negócio que eu esqueci de fazer ontem, sei lá, pela tensão do jogo, pela alegria depois no final do jogo, falar uma galera, eu prometi que ia falar sempre três pessoas aqui do grupo da liga que a gente formou lá, que o Bruno Corneta lá, o Bruno Vovuzela formou, o Jaguli do Palestrizados, facebook.com/palestrizadosoficial. E também no Mundo Palmeiras, eles têm um podcast lá no Mundo Palmeiras, do Raul, do Flávio Canuto, mundopalmeiras.net/palestrizados, recomendo muito. O Lennon Vinícius, do Palmeirenses, da página Palmeirenses, é facebook.com, página Palmeirenses Oficial. E o Elton, da página Palmeiras Hoje na História, tem Twitter e Instagram, twitter.com/palmeirashnh. E instagram.com/palmeirashojenahistoria.
Então esses aí são os três que eu esqueci de falar ontem durante o jogo, mas hoje aí tá prometido e cumprido. Sempre eu vou falar três lá do grupo, tem gente pra caramba lá no grupo, né? É legal que muita gente eu não conhecia, muita gente eu conhecia de nome, só pelo trabalho que faz. E muita gente já conhecia já de cornetar em arquibancada, enfim, de estar ali próximo. Bom, então vamos rolar o primeiro assuntinho aí pra gente debater, que eu separei aqui. A vitória de ontem. Ah, que beleza. Tem alguns pontos que eu gostaria de estar colocando aí pra vocês, como posicionamento. Roger Machado, criticado nos últimos dois jogos aí contra o Boca e contra o Internacional. Boa parte da torcida em redes sociais, os caras falando que ele era meio previsível nas substituições, que ele estava meio manjado, que ele vinha segurando alguns jogadores questionáveis ali que não estavam rendendo bem. Que vocês acham de como ele saiu ontem com o jogo? Foi praticamente o mesmo time do Inter, né? Não mudou nada. A única coisa que ele fez diferente dos outros jogos, como o do Boca, foi a entrada do Dracena, que deu uma consistência ali na defesa. E você vê como é interessante a zaga, a dupla de zaga. Você põe um zagueiro mais experiente, que tem mais, né, mais cancha de campo ali, o outro parceiro naturalmente ele sobe o nível e acaba ficando mais seguro, né? Que foi o caso do Antônio Carlos. Vamos da esquerda para a direita aí. O que você achou do Roger Machado?
Olha, eu gostei. Não concordei com as críticas anteriormente. Assim, lógico, claro que a gente fica aborrecido, perde um pouquinho a paciência. Mas eu gosto dele. Eu acho que ele tá se adaptando, tá colocando a cara dele no time. Eu acho que é assim, gente. É devagar. Ele vai errar, ele vai acabar perdendo. A gente não ganha sempre. Daqui a pouco ele vai testar e vai dar certo. E é assim, é devagarzinho. Não é mandar embora agora e já trazer outro. Não é assim que funciona. Vamos dar chance, vamos deixar ele trabalhar, vamos deixar mais pro futuro, pra dar uma opinião melhor. Mas eu gosto muito dele, espero muito que ele fique e que tenha muito sucesso.
Pode falar, Erika.
O Roger, pra mim, ele é muito centrado no trabalho dele. Ele não se importa muito com opiniões de mídia. Ele não é aquele técnico turrão que insiste em um jogador nessa ou naquela posição, ou até mesmo no jogador. A gente vê o que não dá certo, ele tira, ele troca, ele vai tentando até encaixar, como a Luara falou. É o que eu tenho visto.
Eu particularmente acho que a gente tem que ter paciência natural, né? Ele chegou agora em janeiro.
4 meses
trabalhando. É o início de um trabalho, né? Ninguém encaixa o time de uma hora para outra. A gente tem que lembrar que no nosso time, nos últimos 2, 3 anos, passaram técnicos que não ficaram mais de 6 meses. Sim. Isso atrapalha a continuidade de um trabalho.
Não desenvolve.
Joga a temporada no lixo. Isso.
Exatamente. O ano passado foi um exemplo claro. 3 treinadores em um ano é demais. Então eu acho que a gente tem que dar tempo pro Roger. Tenho gostado do trabalho dele. Em alguns momentos ele deixa claro que não tem preferência de jogadores.
Não joga só pelo nome, né?
Exato. Já sacou Lucas Lima, já sacou Dudu no decorrer dos jogos. Então acho até que essa...
Começou a temporada com o Jailson. Quem imaginava que ele não ia começar com o Praz, né?
Exatamente. Até a chegada do Everton, muito se falou que poderia ser ele, porque veio com um investimento. Até então falava-se em goleiro de seleção. Mas eu gosto do Roger e ele essa bancada que ele deu no Lucas Lima também, quando questionado, eu vi positivamente, porque o Lucas Lima ainda não jogou o que ele pode no Palmeiras, acredito eu, no meu ponto de vista. Eu acho que ele ainda tem mais a desempenhar. E tirar agora numa situação dessa talvez queimaria. Ele já é um cara que traz um histórico de rivalidade, enfim. No primeiro jogo que ele não jogasse bem, a torcida ia pra ia cima.
Já pegaram no pé antes de jogar, né?
Exatamente. Então acho que ele tá certinho. Eu tô gostando. Falando só agora do time, eu tenho notado só que a gente está com um pouco de dificuldade para propor o jogo, quando a gente precisa propor o jogo, se impor, quando a gente joga em casa principalmente. Nos jogos fora, eu tenho notado que o time está bem postado, que espera um pouco mais e tal. Ganhamos do Corinthians lá, ganhamos do Boca lá agora. Então, acho que mais na hora de propor o jogo, talvez precise dar uma melhorada.
É que assim, em casa, em jogo em casa, uma coisa que eu percebo é assim... O time que vem jogar no Allianz, é natural que o cara vai se fechar ali, sim, vai ficar atrás da linha da bola e esperando, acaba ficando um pouco mais difícil. Mas no caso do Lucas Lima, eu não sei o que eu achei ontem assistindo o jogo. Ontem foi o primeiro jogo que o Lucas Lima jogou na posição que ele deve jogar.
Mais avançado, né?
Mais avançado, caindo chegando um pouco pelo lado direito ou mesmo pelo lado do esquerdo, mas à frente dos volantes.
Sim, sim.
Esperando essa bola vir do ou do Bruno ou do Felipe Melo. E aí sim ele fazendo a criação. Tanto é que tinha uma jogada que tava, rolou assim várias vezes do lado esquerdo, onde passava ali, ficavam triangulando Dudu, o Diogo Barbosa e ele. Eles faziam uma triangulação ali interessante. E eu achei ontem que o Lucas Lima não jogou o que a gente espera, o que ele pode jogar, mas que assim, o futebol dele cresceu mais pelo fator dele estar jogando. Eu acho que um jogador desse você não pode chegar. Lógico que todos os jogadores têm que ajudar na marcação, mas você não pode colocar uma função no Lucas Lima e falar assim, volta pra marcar.
Até você a mata a criação, dois, né?
Porque senão,
quando ele tá com a bola, ele não tem gás pra jogar.
Então, o combate que você dá ali na frente, que todos os jogadores de ataque têm que dar na frente, normal. Agora, você voltar pra correr atrás de lateral, tal, não sei o que, você não vai conseguir,
sem,
né?
Sem dúvida, até pra quando a gente tá com a bola e buscar a bola lá no pé do zagueiro.
Então,
também não é ele que tem que fazer.
Não é, tá errado. Então, ontem eu acho, a gente comentou aqui até no pós-jogo, que eu gostei mais e eu acho que essa é a posição do Lucas Lima, à frente ali, mas ainda eu queria ver ele jogando junto com o Guerra.
Com mais alguém para dividir a responsabilidade de armar o time, eu também tenho essa...
Porque assim, se eu sou o técnico adversário, eu falo assim, marca aquele cara que é o que cria, você já vai minar o poder de força do time.
Quando eu digo que a gente tem um pouco de dificuldade para propor o jogo, quando se joga em casa, basicamente é por conta disso, porque fica a responsabilidade toda para ele.
É.
E aí você
sobrecarrega,
Roger,
né?
Exato, e o Roger tem por característica segurar muito os nossos laterais. Você vê que dificilmente os nossos laterais chegam no fundo. Então assim, fica muito. Aí pega ele num dia não tão bem, ou bem marcado, aí o time fica previsível.
É. Eu também acho que. Deixa eu tocar um negocinho aqui, ó. Aí! Willames Rodrigues, parabéns pelas transmissões e pelo trabalho, galera. Ontem foi demais. Um forte abraço, falando diretamente de Maceió. Boa. Logo ali.
Leva a gente, lá
logo
da praia.
Que lugar ruim, né, pra caramba. Tem uma galera aqui já no chat aqui. Jorge Palmeiras, o Jean Paulo, Marcos Olli, o João José, Felipe da Silva, Danilo Alves. Quem mais? Andressa Soares. Ixi, essa Andressa Soares eu não sei não, acho que ela torce pelo time errado, hein?
Ixi.
Ô Andressa, você é nova ainda, dá tempo de mudar, viu? Nunca é tarde pra você consertar.
Gente,
nunca é tarde pra você consertar as coisas na vida, tá? Danilo Alves, Thiago Santana, Léo Souza. Tem uma gambá que eu já percebi. Eu percebi. A Jaque, oi Jaque! Outra, vamos lá, essa falamos do Lucas Lima. Dudu, ontem no jogo, vamos começar aí pelo jogo. Teve gente que achou o Dudu meio escondido. O que vocês acharam do Dudu jogando antes?
Eu tive um pouco de a impressão que eu tive faltou um pouquinho quando ele estava com a bola. Sem a bola eu achei excepcional. Tanto que tem até um lance simbólico que ele recua a bola de peito pro Gerson. Ele tá dentro da pequena área.
Aquilo ali quase disparou, meu.
Exato. Ele tava dentro da pequena área. Então, assim.
Louco. Já falou que ele entregou com os olhos a bola, praticamente.
Então, eu achei que ele foi disciplinado muito na parte defensiva, taticamente. Mas com a bola eu senti que ele tava um pouco tímido. Às vezes até fugindo um pouco do contato. Você via que o jogador do Boca vinha, ele já soltava a bola, assim.
Então, ontem, eu não sei se isso é... Eu até vou perguntar a próxima vez que eu for na academia. Eu acho que amanhã vai ter uma coletiva do Roger Machado. Eu vou tentar ir lá pra fazer essa pergunta. Eu acho que por toda a atmosfera que se envolveu em volta do Dudu, era natural que o time do Boca ia marcar o Dudu mais de perto, sabendo que é um
uma
cara...
chegadinha que ele sabe dar, né?
E ele fez uma função ontem que não é o do costume. Ele marcou bastante, muito, ele ajudou defensivamente o time, ele meio que se sacrificou pelo time. Foi o que pareceu, assim, aqui pra mim, entendeu? E eu acho que ele conseguiu dar a volta por cima aí. Por isso, eu acho que o time do Boca falou, ó, meu, o craque dos caras é o Dudu ali, vamos dar uma chegada no moleque que ele vai, com toda essa, né, pressão e nervosismo em vai cima sentir. Do cara, ele vai sentir e a gente vai...
E ele, que nós vamos ganhar. Não,
é. Eu achei muito isso, cara.
A disciplina dele ajudou até a soltar um pouco mais o Keno, né? Porque eles vinham muito pelo lado do que o Dudu tava ajudando a marcar ali, do Diogo, e o Keno ficou mais livre.
Esse fato do Dudu soltar muito rápido a bola, pode ser impressão, mas eu achava que tava com medo de errar, sabe? Por causa da pegação no pé do torcedor, acho que ele já liberava logo a bola. Assim, vai que eu erre e faço alguma coisa, os cornetos vão encher o saco de novo. Então ele ficou meio receoso com isso.
Apesar que é uma coisa diferente.
Apesar que assim, não tocou tanta corneta pro Dudu assim, né?
É isso eu
achei que foi um pouco desproporcional.
Né? Não, mas você não acha que foi minúsculo?
Sim. Sim, lógico. É que a mídia fez isso aqui, né?
Lógico.
Isso é natural.
Cá entre nós e todo mundo que tá ouvindo, né? Eu acho que o Dudu não... O capitão não tem que se abalar com crítica. Ali é inadmissível.
Mas ele tem esse
um
perfil
jogador...
de capitão? Aí eu já então, coloco
é
a pergunta aqui.
É inadmissível um jogador não comemorar um gol. O gol é o auge de uma partida de futebol. Não comemorar o gol alimentou isso. Eu acho que ele contribuiu com isso nesse momento. Eu acredito que ali no Pacaembu, no domingo, se ele virasse para a torcida, chamasse a torcida, beija símbolo e acena e fala eu sou Palmeiras, acabaria tudo ali.
Lógico.
É, acabaria
nem começaria,
tudo ali.
Na verdade.
Essa é a postura do capitão.
Eu concordo. Inclusive ele pediu desculpa ontem numa das entrevistas pós-jogo, né?
Eu vi.
Ele falou, pô, foi mal, né? Não vou mais fazer isso. O Matos até brincou com ele, se você fizer mais isso mais uma vez, eu vou te multar. Concordo, ele não deveria... Primeiro, cara, a gente que lida muito com rede social, você já deve ter recebido mensagem pra caramba te chamando de gambá, falando que te criticando.
Não, é um veneno,
É um veneno.
É.
Se você entrar nessa pilha...
Exato.
Já era. E é justamente isso, o cara que entra na mídia social pra fazer isso, é justamente isso que ele tá querendo.
É.
Exato.
Que você saia do controle, que você responda, que você dê atenção. Ele quer justamente esse tipo de bop.
É.
E eu achei errado também, concordo, o Dudu é o seguinte, cara, você quer ter Instagram? Pode postar suas fotos, pode colocar tudo, mas não responde ninguém, então.
Exatamente.
E não dá bola.
Tem que saber se preservar.
Tem um monte de coisa, tem um monte de desaforo que eu leio aqui, que eu finjo que não leio. Durante dá vontade de entrar no computador. Mas eu, né, você tem que contar até 10 e falar, deixa quieto. Eu acho isso errado. E achei errado também o lance de não comemorar o gol.
Lógico.
Entendeu?
Tem nem como, né, gente? A gente mais de você calar todo mundo é comemorando, saber sorrir, né? Beijando camisa.
Eu acho errado até quando o jogador fala assim, eu joguei no outro time, por isso não vou comemorar. Quem tá te pagando salário hoje? Quem tá te pagando salário hoje é o time.
Certíssimo. Então, o seu dinheiro tá lindinho, então vai comemorar.
Pode comemorar um pouquinho.
Eu coloquei em... Comemora sem desrespeitar o outro time. Porque
exatamente.
Você jogou lá, você tem respeito.
O adversário comemora com a sua equipe, com a sua torcida e pronto.
E porque se você deixa de comemorar, você tá desrespeitando a torcida que tá
lógico,
te apoiando agora.
Exatamente. Eu achei errado isso também. E já vamos entrar então. Faixa de capitão.
Pra que vocês acham? Pra mim, ele não tem perfil nenhum de capitão.
Eu adoro o Dudu, mas ainda não tem perfil de
ele
capitão.
Ele não tem a maturidade necessária.
Ainda não. É isso.
Olha, que
falta.
É unânime. Fala aí vocês aí. Ô galera, manda...
emocional, não tem jeito.
Manda mensagem aí no zap, eu vou soltar aqui. O que vocês acham?
A faixa
de capitão, com quem deve ficar ou se deve continuar? Uma opinião. O Cuca fez certinho ano passado em dar a faixa, em 2016, né? Em dar a faixa pra ele. Porque ele consertou 50% do Dudu.
Concordo.
Porque o Dudu, ele não podia sofrer uma falta por trás, que ele já virava querendo dar porrada no cara. Aconteceu aquele lance lá do juiz, que ele deu porrada
Mas só um parênteses rapidinho, André. A questão do Cuca ter dado a faixa de capitão, a gente tem que entender qual foi o motivo.
Então,
Sim.
Não foi, foi porque ele era um líder do
grupo.
Foi
para ele recuperar o jogador na época.
Para ele saber a responsabilidade que ele tinha que ter.
É.
Entendeu? Foi para dar uma importância a mais e tal. Para ele cair.
Assim, rapaz, agora você é capitão, exatamente, você não pode agir
esse
do jeito que você
agia. Esse comportamento já não cabe mais.
E hoje eu acho que ele já tem essa maturidade nesse sentido de saber que não pode ser expulso em uma partida para deixar o time. Isso eu acho que ele já tem. Porque ele mudou o temperamento dele.
Eu tenho duas opções de capitão, assim, que eu acho. E eu também não acho desmerecimento nenhum tirar a faixa de nenhum dos jogadores e passar para outro. Tem técnico que gosta de fazer o rodízio.
Sim.
Também, bom. Eu acho que não é bom, eu acho que...
Eu também não sei se não é.
É.
O capitão, para mim, tem que ter uma posição de líder, um cara que encosta no juiz para conversar. Teve ontem alguém, não sei quem falou durante a transmissão, a ter que dar a faixa de capitão pro Felipe Melo. Eu não concordo.
Não,
também
não.
Acho que não.
Quem sabe o Felipe Melo agora não. É uma fera domada. Eu acho que a faixa de capitão vai...
Sabe por quê? Sabe por quê?
Ele é o líder do Dudu. A faixa de capitão para ele ia ser o contrário.
Ele é um líder, ele tem um fator de liderança. Só que é o seguinte, se ele for conversar com o juiz tira o cartão, mano.
Ele já
ele não vai ter paciência.
Entendeu? Não, simples, ele pode conversar na boca, com a mão pra trás, o juiz vai...
Sem fama, ele percebe.
Entendeu? Ele tem esse lance.
É.
Na minha opinião, Jailson Dracena.
Com certeza. Eu pensei no Edu Dracena.
Com o Dracena em campo, eu vejo o mais... ponderado.
Ele é muito centrado. Ele, acho que a carga de experiência que ele traz faz ele ser esse cara que... Gente, você vê que é nítido nele. Ele sabe conversar.
Ele sabe
se impor. Ele sabe que não é gritando que ele ganha as coisas. Não é chegando na entrevista e se estressar que vai resolver.
Exatamente.
Ele, todo momento, você vê que ele é constante no temperamento dele. Isso é excelente para um capitão.
O Jailson é um símbolo nosso hoje, né? De 2016 para cá, ele se tornou um jogador quase...
É o símbolo.
É mesmo?
É vizinho, mora aqui há 2 quarteirões.
Então,
muito gente fina, cara.
Só que falando de futebol desde o início da carreira, essas coisas, eu acho que ainda o Dracena tem muito mais bagagem.
Aquele lance, se o capitão vai encostar no juiz para reclamar alguma coisa, se ele olha o Dracena, ele vai ouvir.
Exato.
Se ele olha o Felipe Melo, fala assim, forgado do cara.
Sai daqui. A diplomacia.
E o Dudu fala com a voz fina, né?
Quando fala.
Ah, meu. Graças a Deus. Você acha que é mais homem que eu? O Dudu chega bravo.
Mas assim, honrou a nossa faixa de capitão durante um tempo. Eu até concordo, se a gente se colocar no lugar do Roger, e aí, pra tirar de um cara desse, pra você... Talvez não...
Eu acho que ainda não tem esse know-how.
Não perder.
Ele ainda não tem estrutura.
Assim, tão agora, assim, que aconteceu tudo isso, você tirar também seria uma...
Não é o momento.
Saca? O cara fala, porra, só porque os caras pediram, você tá tirando, entendeu?
Tem que esperar baixar a poeira um pouquinho.
É difícil,
e considerando a personalidade do Dudu, a forma como ele reage a essas adversidades, eu acho que não seria mesmo o momento, não.
Então. Tá vendo como é difícil, mano?
Lógico.
Imagina sentar no banquinho pra você falar...
É fácil falar, né?
Daqui de fora.
A gente tá aqui pra isso.
Por isso que aqui é fácil.
Mas eu atrás do microfone. Ele tem essa percepção que não é o momento. Ele consegue
tanto
se tocar
disso. Que assim, antes do jogo eu tiraria o Felipe Melo do time. E ontem ele foi um dos melhores jogadores.
Muito bem,
ele e Bruno Henrique foram...
Apesar de dois sustos, né? Uma hora ele perdeu a bola, outra ele foi recuado.
Ele deu uma espanada lá,
mas
deu uma entregada.
Mas no geral ele foi muito bem.
Então, mas na minha escalação antes do jogo eu tinha colocado o Thiago.
Thiago Santos?
É.
Pra você ver como a gente tem que confiar no Roger.
Mas aí o que pensa o técnico na hora? Fala, meu, se eu tirar o cara porque ele foi mal em duas partidas, pô, eu vou queimar o cara.
Abala,
é a mesma coisa com o Lucas Lima, entendeu?
Eu particularmente, eu não consigo... Eu não sou fã do Thiago Santos, assim. Ele foi importante em alguns jogos, ele é importante quando é só pra marcar. Mas quando a bola tá no pé dele, ele peca demais. Ele não tem qualidade.
judia,
não trata bem. E aí você tira o Felipe Melo, que dá esse... É um desafogo. Às vezes pega a bola ali, levanta a cabeça, acha um lançamento, acerta um passe, já dá uma arredondada. Poder de marcação, o Thiago Santos, vigor físico, isso sobra pra ele.
O Moisés falou que ele é um dos caras que mais desarma.
Isso sobra.
No elenco é o Thiago Santos, que ele tem o poder de desarmar melhor aí.
Com a bola no pé.
Vamos botar alguém na roda.
A bola no pé, Faixa de capitão. Foi treinando ali.
Aqui falam... só que você não pôs seu nome. Ele fala que a faixa de capitão deveria ser do Jailson. Vamos ver esse áudio aqui, vamos ver o que fala aqui. Vamos lá.
Se for o Dudu capitão, ele fala, graças a Deus. Aí lascou tudo.
Deixa eu ver qual é, se tem nome aqui. O cara é de São Paulo, mas não sei se colocou o nome. Não colocou o nome. Fala o nome. Marcelo. Lado Cico. Deve ser esse aqui. Vamos lá, vamos ver se tem um outro áudio aqui pra gente colocar. Vamos lá. Esse aqui.
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe sempre o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. O Palmeiras, no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é o futuro bicampeão da América. Um abraço e boa noite, amigo.
Arrasou.
De São Paulo, ligadinhos aí na programação.
Peraí, deixa eu ver só o nome
Everton
do cara
de Linhares Paulista em Rio Verdão. Aqui é o Everton de Linhares Paulista em...
Everton de Linhares Paulista, parabéns.
Mandou
aí.
Mandou bem, Everton. Bem. Afinadinho, hein? Canta bem. Tá bom.
Vamos...
Cantou, recitou, tem um livro.
Hoje é dia do goleiro.
Verdade.
Homenageamos os goleiros.
Leão, Oberdan.
Everton, parabéns pra vocês, Marcão.
Marcão, Sérgio, e por aí vai.
Era a todos de passada pelo Palmeiras. Era esse, né?
Ele contava umas histórias na academia pra gente que ele não tinha luva.
Oberdan?
E velhinho, com 90 anos, ele catava a bola assim que parecia estar pegando uma bola de tênis, meu.
Olha só.
Impressionante.
Nosso
cara.
Perfil homenageou os goleiros hoje, hein?
Aí,
galera?
Que legal. Boa. Depois eu vou deixar vocês fazerem um merchan e falar mais sobre a página e tal. Não, é importante, cara. Eu acho muito legal a gente apoiar todo mundo que fala sobre Palmeiras, que tem alguma página, que faz algum. Qualquer coisa, cara. Tem que ajudar, tem que se unir mesmo e tem que estar todo mundo junto.
Isso mesmo. Aí.
Vamos lá ver o Lincoln aqui.
E aí, meus queridos palestinos. Opa. Fala aí, Luara linda. Que é o Lincoln, Santo André, aí, São Paulo. Tô muito feliz pela classificação do Verdão na Libertadores. Rumo ao bi da Libertadores. Um abraço, meus queridos palestinos. E Luara, hein? Um beijo, hein?
Que isso, hein?
Ah, seu cavalo, presta atenção.
Arrebentando o coração da ala verde.
Um beijo, meu querido. Obrigado pela mensagem.
Isso é uma coisa que a gente falou. A classificação já veio, né? Com essa vitória. A gente é o time com mais pontos na Libertadores inteira. Não sei, hoje tem jogo da Libertadores? Tem, né? O
Cruzeiro estava ganhando 4-0, Mineirão.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu acho que time com 10 pontos, acho que só nós mesmo, né?
Por enquanto...
Não.
Acho que sim.
Tá 100%.
Quem? Libertar.
Libertar bem. Mas não chega, tá 100%, mas chegou os 10.
Caramba, 7-0 o Cruzeiro?
No início do segundo tempo tava 4-0 o Cruzeiro com jogador a mais.
Eles estão jogando com o time de futebol de 7, aqueles lá da...
Tá desfalcado o adversário? Não sei, é a Universidade Católica, não
é? Lá o Universidade do Chile.
Louco.
Virou 3-0
já. Esse time
já
foi melhor, hein?
Já. Era o do Sampaoli, né? Era o time do Sampaoli.
Então, eu acho que, essa Libertadores tá muito abaixo de níveis que a gente já disputou aí anteriormente. Ontem a gente tava lembrando aqui, em 99, 2000, 2001, time que esquadrão que o Boca tinha.
Nossa Senhora.
Nossa.
Que era meu.
Quem me lembra dessas
negócio,
coisas?
Era impressionante. Tudo bem que o Palmeiras também tinha praticamente uma seleção, mas, só tinha timão, cara. Só tinha time fera mesmo. Com 10 pontos ainda ninguém, viu? Só a gente
o
mesmo.
O Libertad tá com 100%, né? Só que eles jogaram 3 só. Então ainda...
Daqui a pouquinho o Vasco e o Racing jogam.
Libertar, então vamos ver com quem que o Libertar vai jogar aqui. Cadê Peñarol? Peñarol vai jogar hoje às 9:30.
É o Vasco joga hoje também com o Racing em São Januário.
River e Melec jogando já, 2-0 pro River.
Esse é o grupo do Flamengo, né?
É.
Flamengo
e o que o Juizão fez com o Flamengo ontem?
Nossa.
Giovani roubou a bola no final
do
jogo.
Cara, eu acho assim, eu ouvi cara, não sei quem foi que falou isso, que não é roubo contra esses times, é crédito.
Ah, não,
é crédito.
Você desconta,
tá gastando.
Você desconta do crédito que tem, né, meu?
Mas tá certo.
Foi o mesmo juizão do jogo do Corinthians Independente lá, que deu o gol, que anulou mal, né, o gol do Independente.
Então,
foi o mesmo
cara, juiz. Aí é que tá, por isso que eu falo... Tem gente que fala, isso é louco, isso é utopia. Enquanto os dirigentes de clube não se ligarem que a rivalidade é dentro de campo, é legal você ganhar do Corinthians, ganhar e vice-versa,
Mas na hora de você assinar negocinho pra arbitragem, pra campeonato ali, você falar, meu, todo mundo se unir e falar, meu, é isso aqui, é melhor pra todo mundo.
Exato.
Hoje, o dirigente é assim, ah, você tá se ferrando, ferre-se.
O problema é seu, aqui tá
problema
tudo
seu. Ah, você tá se ferrando, eu quero nem saber, vai aí, entendeu? Que nem um caso desse da... Eu acho que nem... Não sei, né? É muita coincidência, mas eu acho que nem tanta culpa dos lixos lá, tá? Uhum. Nesse Campeonato Paulista. Mas por que que Santos fica quieto? Por que que São Paulo fica Exato. Quieto? Por que que Ponte Preta
é
fica quieto?
É uma boa
quieto?
Pergunta.
Por quê?
É que eles esquecem que hoje é a gente, amanhã são eles.
Então,
eles
não,
esquecem.
Mas o que eu penso, eu falei esses dias até para os colegas lá da Liga Verde. O Palmeiras, tomando a postura que tomou, mostrou que não tem rabo preso com ninguém. Porque só um time que não tem rabo preso com ninguém, que pode recorrer...
Pode bater no peito e falar, não quero,
até as últimas consequências,
né?
Dizendo, olha, vamos desmascarar, vamos resolver, o que está acontecendo aqui? É o que o Palmeiras fez.
Sim.
Se atingiu o objetivo
olha, Deus
deles
Gídio.
Ou não...
Deus
já contribuiu muito. Porque eu tenho certeza que o Palmeiras se fez respeitar e árbitro vai pensar 30 vezes antes de dar qualquer coisa.
A gente estava conversando aqui antes de vocês chegarem.
É isso mesmo.
Eu falei a mesma coisa. Eu falei assim, olha, o árbitro hoje vai entrar no Allianz, porque antes ele entrava, dirigente nenhum reclamava, ele falava, se eu errar, ferre-se.
É.
Estão nem aí nada, que estão na casa dos caras, não vai dar nada.
É.
Agora os caras vão entrar e falar, mamãe...
Erra aqui pra ver.
Ai, tem que apitar
vão
direito, senão
final,
o cara vai...
Vou ficar o resto do ano sem apitar, é. Por aí. Aliás, vamos ver quando que esse rapaz vai aparecer pra apitar de novo, eu tô ansioso pra ver.
Eu também. Inclusive, ele já andou aparecendo em festas ainda.
Em festinha.
Não tava em boa companhia.
Viu. É.
Não tava em boa companhia.
Sim, né? Dois jogos da finais, dois corintianos apitando.
Exatamente.
Esquisito, né?
Vamos
que
lá.
Que nem um palmeirense.
Vamos colocar um áudio aqui, vamos ver. Vamos ver.
Pessoal da Web Rádio Verdão, aqui quem tá falando é a Maiara, de São Vicente. E eu só tô aqui pra dizer que a Baixada não é santista coisíssima nenhuma.
Ah, é?
A Baixada é dos porcos. Avante palestra.
Ô, Maiara, é tu ligada, tem inclusive tem um bar lá que abre todo o jogo do Palmeiras, chama Baixada, putz, eu esqueci agora, meu primo vai lá direto assistir jogo em Santos.
Ó, parabéns, viu, Maiara,
Baixada
adorei.
Baixada Viverde, alguma coisa assim. O pessoal, eles têm um bar enorme lá, e eles, os Boca foram até lá uma vez fazer
máximo.
Um evento lá. É, tem palmeirense pra caramba. Bom, o santista não existe, né?
É.
É uma coisa de extinção, né?
Daqui a pouco vai morrer, vai acabar.
Ok, a Michele, de São José dos Campos, fala que deve continuar o Dudu capitão.
Peraí.
Também ela fala que o Jair seria ideal, mas seria legal, mas que ela deve que tem que continuar. Palmeiras tem que expor mesmo todos os esquemas sujos dos gambás. É isso aí, Michele.
É isso aí.
Vamos dar uma mudadinha no assunto. Vamos, deixa eu ver o que eu preparei aqui mesmo. Bom, a gente falou lá o da Porconeira, né? O show que a gente deu lá no... e o outro, hein? Eu tava com o som da torcida ambiente de lá, saiu o segundo gol, você só ouvia de longe a torcida do Palmeiras cantando, cara.
Mas você via nas imagens da TV a torcida do Boca, assim, apática, parada,
tipo,
olhando desacreditado.
Será mesmo que aconteceu isso?
Eles ficaram apáticos demais.
É, tava indo embora antes e deu...
Galera foi embora antes.
O Bruno falou que deu confusão isso aí, porque tem torcida do Boca, você não admite isso, né?
Não, na transmissão gosto. Da Fox dava pra ver alguns...
A movimentação.
A Fox filmou bem a galera indo embora, ela deu.
Aquela coisa
isso.
Que quando você tá no estádio, o rapaz começa embora, vai pé frio, vai embora.
Vai pé gelado.
Ah, eu também não gosto que vá embora antes, não.
Sabe que assim, o Bruno falou, aí. Cara, que no começo do jogo ele falou, ó, se o jogador não é cabamacho, borra.
Total.
Ele falou que é uma pressão...
E o Borra jogou bem ontem
ele
até,
falou,
né?
Uma pressão sim,
pesada.
Não dá pra entender, cara. Ele falou, é muito louco o negócio mesmo, os caras... Só que aí tomaram o segundo gol, murcharam.
Focaram na nossa torcida.
Eu
sim, vamos ouvir
que eu,
do Palmeiras.
Eu me surpreendi com a postura do Boca dentro de campo. Não estavam violentos, como a gente está acostumado.
Depois do segundo gol, eu senti que eles começaram a dar uma chegadinha um pouco mais forte.
Começaram a abusar.
Não, nada do nível que a gente já conhece, né? Aquela lealdade e tal, mas começaram a dar umas chegadas mais pesadas e tal. Aí deu pra ver até o Esqueloto. Não, calma, não sei o que. Aí eles tentaram jogar de novo, mas daí...
Mas eu achei legal não partir pra violência fim do jogo, sabe? Viu que não ia dar pra eles daí quebrar o pau em campo. Achei legal não
Outra
fazer
coisa
isso.
Que foi legal, assim, no primeiro tempo, eu imaginei o Palmeiras entrando segurando no início, a casinha, né?
É. Sim. Então, e talvez tenha surpreendido até eles.
É, o Esqueloto falou que se surpreendeu.
Eles esperavam já o Palmeiras segurar resultado.
É, é.
André Verdão, capitão seria cada semana um jogador, para todos se sentirem importantes, a opinião aqui do André Verdão. É, ele é adepto ao rodízio. Gabriel Alberoni, Corinthians comemora 28 anos de histórias esse ano, parabéns. De 28 anos de história?
Ah,
porque como é que eles falam que começou em 90, né?
Aê, parabéns, parabéns! Parabéns! Parabéns!
Boa! Eu não estava entendendo muito, mas é, para eles começou em 1990, que antes não era nada,
né? Não tem história antes, ninguém, então parabéns para vocês.
Ah, boa!
Novinhos, 28 anos.
Ah, Éder Lemos, cheguei chegando, valeu Éder Lemos, deu aquela monetizada marota aqui no nosso chat. Valeu mesmo, Éder Lemos. Éder Lemos, que precisa ser, já foi lá no Dom Pablo Barbearia? Ouvinte da Web Rádio Verdão, que chegar na Dom Pablo Barbearia, lá na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, falando que é ouvinte da gente, tem desconto. Então, aproveita lá, vai dar um tapa na peruca e na barba também. Eu fui lá, mas só mexi na barba, não quis mexer no cabelo, não. Não.
Eu também passei por lá. Passei por lá também, não quis mexer
não
no cabelo.
Não fizeram muita coisa aqui, não. Não, não.
Saiu o gol, acabou assim, de sair mais um gol aí, ó.
Só.
De quem que é esse?
Demelec.
É Demelec.
Diminuiu. 46 segundo tempo, já tá 2-1.
É, o River ganhando de 2-1, né? Ah, lado de casa, Jean Paulo. Vai lá, Jean Paulo. Vai lá, chega, é 4.710, Engenheiro Caetano Álvares, 4.710. É, na quinta-feira tem rock and roll lá, os caras botam banda pra tocar, é muito louco o lugar mesmo, ó, atendimento lá, muito, muito top mesmo. Ah, Marcelo Cruz, lixo, por isso você está aqui. É, deve estar xingando algum gambá aqui, que tá uma coisa, a bateria tá fraca do celular. Luara, você vê que tem alguma mensagem, você dá um toque aí, tá? É, bom, vamos rodar aqui. É, já falamos disso.
Aqui
política.
Tem?
Então, pode falar.
O Marcelo Santa Cecília falou assim: tá na cara que esse protesto de meia dúzia foi encomendado. O palmeirense de verdade sabe que ali não era lugar nem hora de protestar. Poderia ferrar tudo desmotivando um dos principais jogadores. Ou esse idiota é muito burro ou é gambá. Eu entregaria a faixa para o Edu Dracena se ele tivesse condições de titular. Nery, sempre divulgo vocês no meu Instagram. Muito
opa,
bonitinho,
quem
obrigada.
É ele? Quem
Marcelo
é ele?
Marcelo do bairro Santa Cecília.
Oh, ah, o Marcelo da Santa Cecília. Acho que eu tô até, acho que se marcar ele já até veio aqui uma vez, se não me engano. Deixa eu dar um bloco aqui numa gambá aqui, que ela tá sujando o ambiente aqui. Tchau, tia.
Ai, que inveja não faz, né?
O pessoal
né?
gosta de participar,
acompanha o Web Rádio Palmeirense. Eu não tenho
não consigo entender o que é. Sabe o que que é? Que nos presídios não pode ter webcam pra fazer canal, entendeu? Então os caras ficam parados.
Faz sentido.
Ou é muito amor, muito inveja pra ficar acompanhando
não,
o programa.
É um
recalque,
eu nunca vi. Eu não vejo o palmeirense fuçando do lado de lá. Sei lá.
Eu não vou.
Eu também, acha? Eu nem
ia. Eu nem ia, é um assunto que não me interessa, claro. Quero que se lasque.
Ah, não só quero assunto saber. De cadeieiro, Deus me livre.
Sei, né? Ah, bom, a gente falou do capitão, ó, se vier mais mensagem aí você chama. É, eu coloquei aqui a política no Palmeiras. Justamente que eu acho que tá meio ligado esses fatores de alguns protestos descabidos aí. Eu acho que assim, cobrar jogadores, a gente tem que cobrar tudo. Sempre. Técnico, diretor, presidente, a gente tem que cobrar. Só que eu acho que nada melhor que usar um miolo pra cobrar, né? Pra fazer essas cobranças, né? Não é de uma forma assim, pô, você sai daqui, vai pra Argentina, o time tá descendo no ônibus pra entrar no hotel. Ali é a hora que você tem que passar uma energia legal, uma vibe legal pro cara, você chega e xinga o cara.
Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa.
Aí ele chega ali com isso, né? A primeira coisa que ele recebeu quando ele pisou ali foi isso. Quer
então,
dizer,
eu achei sensacional o Felipe Melli lá falar voltar, com o torcedor.
E você viu a carinha de pânico do cara na hora que ele começou a voltar? Falou, ferrou. Ferrou, vou
sabe,
tomar tapa na cara com responsabilidade.
Achei incrível essa postura.
Não, ele... E assim, ninguém divulgou, né? Se ele tivesse dado um soco,
a
notícia ia chegar.
Tava assim, no jornal.
Exatamente. Mas
página.
Ninguém divulgou que ele foi lá, abraçou.
É, com certeza.
Acabou com aquele espírito de agressividade, né?
É, ele chegou pro cara e falou, meu, pra que isso, velho?
É.
Tá louco? O cara é importante e tal, não sei o quê.
Ele pediu pra apoiar, né? Pediu ao contrário.
Por que que eu liguei esse fato na política? Eu tava conversando aqui antes, em off, antes de vocês chegarem, e a pergunta que eu fiz aqui pra eles aí, eu vou fazer de novo e vocês vão me responder. O que que melhorou no Palmeiras, no clube, em geral, assim, que fez com que a gente passasse em 2015, 16, 17 e até 18, que está muito diferente dos anos anteriores? O que você acha que mudou, assim, dentro do clube, para que o Palmeiras pudesse começar a disputar títulos, ficar ali encabeçando a parte de cima da tabela e não a de baixo brigando para não cair e tal?
Uhum.
Para que você acha aí? Vamos ver se bate com o que eu pensei, André, quando eu falei para eles aqui.
Pra mim é difícil de opinar, porque eu não frequento o clube, né, diariamente.
Não, mas assim, vendo olhando...
Vendo de fora, com o que a gente vê pela mídia e tal, eu entendo que o que mudou foi uma reestruturação geral feita pelo Paulo Nobre.
É onde eu queria chegar.
Ele pra mim, ele reestruturou, se fala muito de Crefisa, de dinheiro, de...
Ele é empreendedor.
Então, mas assim, ninguém conseguiu. O pessoal se vê o Palmeiras muito de 2015 pra frente. E a primeira gestão do Nobre, que foi 13-14, se não me engano, que foi a Série B, que foi quando ele foi muito questionado.
Teve bastante erros dali, né?
Teve, porque ele não sabe de futebol, isso é nítido e evidente. E ele colocou um Brunoro que trabalhou muito bem no Palmeiras com dinheiro. Sem dinheiro, o Brunoro patinou. E o Palmeiras não tinha dinheiro pra nada ali. E o Nobre já...
Ele falava, nós
fez
não questão temos dinheiro.
De deixar claro e fechar a torneira. Inclusive, ele falou que a gente ia aquela história da água limpa, água suja.
Tá.
Então, assim, pra mim, esse sucesso, essa boa gestão que existe hoje, essa administração modelo até, pra Brasil...
Nós ganhamos prêmio de administração modelo.
Sim, esses dias, né?
Essa semana.
Ela começou lá atrás, quando inclusive a gestão foi muito criticada. O mandato foi muito criticado primeiro.
Bate com o que ele fala aí, que você também acha.
Eu acho
então,
isso, sim.
É o que eu tinha falado aqui, eu tava conversando com eles e eu falei justamente isso. O que a grande mudança, a principal mudança foi a administrativa. Foi o cara chegar e pegar um negócio e falar assim: isso é fato, eu sou sócio do clube desde Guaraná com Rolha e tal. Departamento de marketing já teve na mão de dentista.
Então.
Departamento de futebol já andou na mão de frisos e conselheiros.
Frisos.
Departamento de base já andou na mão de cara que não é do ramo. Todos os departamentos eram na mão de conselheiros, de amiguinhos, de cúpulas políticas do cara. Então, é assim, você vai votar em mim, você tá comigo, o departamento X é seu.
Exato.
E nada contra, o cara pode ser palmeirense, o cara pode ter até boa intenção, cara, mas você não pode chegar e, sei lá, botar um cara numa cozinha de um restaurante alto padrão, botar um mecânico, vai lá e cozinha.
Isso,
vai dar M.
Nada anda assim.
E eu acho que o grande lance do Nobre, na primeira gestão, que a gente criticou ele bastante aqui, porque teve fatos, eu acho que um dos erros, principais erros do Nobre, foi tentar centralizar tudo. Apesar dele profissionalizar algumas áreas, tinha que passar na mão
tudo
dele pra ele falar sim ou não.
Sim.
Isso, pra mim, ele aprendeu na segunda gestão, falando
mas,
assim,
André,
tô contratando você, você é pago pra isso, e eu vou te cobrar por resultados.
Sim.
Mas então vai
que,
aí.
Será que
aí
naquele que deu... primeiro momento, na primeira gestão, talvez não, isso não seria, talvez não foi necessário, justamente por
pra ele ver de
aquela
perto.
Coisa, tá, a bagunça toda? Talvez no segundo mandato, talvez ele já tinha essa segurança,
organizado.
Já tinha minimamente organizado a ponto de já poder
pode
delegar.
Pode ser, cara.
Não sei assim também.
Pode ser. Pode até ser. Pode ser. Assim, é fogo, porque assim, é do mesmo jeito que eu falei aqui, se coloque no lugar do técnico,
sim,
qual a atitude que você toma, você fala, puta, tiro, queimo o cara, deixo, arrisco um esquema de jogo. Então, eu também, pode ser que seja difícil.
Mas isso foi muito importante na isso pra mim, eu acho que isso foi a virada de página do Palmeiras.
Sem dúvida nenhuma.
Onde ele falou assim, não, o departamento de futebol tem que ficar com um cara que manja futebol, o jurídico tem que ficar na mão do advogado,
profissionalizou
todas as áreas. A estrutura que se fez ali durante esses mandatos aí, e que o Gagliotti, eu acho que até está dando continuidade nisso.
Sim.
A parte de estrutura de academia, de fisiologia tal. Eu lembro muito bem, logo que contrataram o Matos e o Cícero, a gente foi fazer uma entrevista lá na academia com o Cícero. E eu estava contando para eles, eu tomei uma sabuga em off.
Sério?
Porque o que se falava quando contratou o Cícero?
Quem é o Cícero?
Lembra? O que esse cara faz? O cara tá ganhando dinheiro no mole. O que o cara tá fazendo aí? E eu perguntei em off, antes de começar a entrevista, eu falei assim, o que você faz no Palmeiras? Malandro, uma rajada aqui. Mas aí até que eu tive um jogo de cintura, eu falei, não, é justamente o que eu tô perguntando. Pra gente passar isso pro torcedor, porque o torcedor acha que o senhor não faz nada aqui. E ele é um cargo, cara, que tem uma importância assim, nossa, vital no Palmeiras. Depois ele dando entrevista, ele falou tudo, como é que funciona o esquema dele, e até falei pra eles aqui, pra Luara, a base do Palmeiras antes
não existia, né? A gente pode falar
que ano passado a gente colocou todas as categorias em finais. Todas. E ele faz justamente esse elo ele fiscaliza a base, ele acompanha todos os jogos de base, faz a transição para o profissional, faz um lance de banco de dados que eles têm lá com um sistema que eles pegaram da Espanha, se não me engano, acho que é do Atlético de Madrid, enfim, eles fazem um banco de dados de jogadores e colocam tudo. A característica do jogador.
Quando vai, precisa de um reforço de posição tal, vai lá e procura. Né?
E ele fez assim. E aí você vê o resultado que o cara fez de um cara profissional do ramo ali no lugar certo. O que aconteceu? A base em todos, num ano, todas as categorias nas finais. Então aí você fala. E por que que eu pus política do Palmeiras aqui no negócio? Eu não gosto de falar de política na rádio, mas parece.
Você deve ter umas informações. Estou ansioso para.
As fontes aí.
Estão querendo voltar.
Pelo amor de Deus, eu estou rezando.
Departamentos na mão de amiguinhos. De cara que fica lá no. Você é sócia também, né, Laura?
Não.
Não? Mas você conhece ali o bar do tênis, tá?
Sim.
Então, eles querem colocar uns naves, uns caras que ficam ali nos botecos conversando. Aí, ó, você vai lá no departamento. Pra que gastar dinheiro com um profissional? Deixa o conselheiro que não ganha nada aí, ó. Ele vai só pelo amor.
Eu ouvi que as críticas em relação ao Lucas Lima vêm de conselheiros. As críticas pesadas vêm de conselheiros. São conselheiros que estão pedindo pra tirar o Lucas Lima do time.
Cara, e não duvido, viu? De jeito nenhum.
Eu não duvido.
Eu não duvido,
eu tenho certeza.
E sobre uma possível volta do Nobre, o que que você fala?
Cara, ele tá bem à vontade ainda por enquanto, tá?
Ele não pensa, não, em voltar?
Não, ainda não.
Amigos, ele tá curtindo, andando de rali.
Vira e mexe, aparece
uma tatuagem, bem Bali, tal, não sei o quê, tá viajando. Tá parcelando umas viagens aí no
parcelando.
Crédito.
Parcelando. Mas já ouvi.
Ai, tá parcelando.
Você tá parcelando, a gente.
A gente nem viaja,
mas, assim,
então.
Eu não duvido, eu ouvi que volte. Eu só lamento muito algumas brigas que podem acontecer entre algumas coisas que estão dando certo por uma volta e tal. Acho que foi o melhor presidente que a gente teve.
Sem dúvida.
Apesar de eu bater bastante na primeira gestão e não concordar algumas coisas, eu acho que ele arriscou muito. E que se a gente cai em 2014,
quase mais um rebaixamento.
Esquece que não ia dar nada certo.
Sabe. Mas ele aprendeu muito com os erros dele.
Sim.
Aprendeu bastante. Ele soube reconhecer e mudar. Isso que é importante.
Isso é importante.
Que tem cara que não admite
que erra. E a primeira coisa que esse cara fez, que eu bati palma, mas bati palma de pé, assim, gritando, vuvuzela, caramba. A academia de futebol, antes do Nobre, entrava até a empregada doméstica do... Nada contra as secretárias do lar, não.
do conselheiro XPTO, que era amigo, que trazia o amigo do amigo, ia lá ver o treino e o cara queria dar palpite, não sei o quê. Pô, ah, não, tira esse, põe aquele, contrata fulano, ele manda embora esse. E ele, a primeira coisa que ele fez foi assim, ele blindou a academia e falou assim, aqui só entra quem trabalha com o futebol.
O Cuca citou isso nessa última passagem dele, né?
Ele falou, ó, você é da piscina? Vai pra porra do clube lá e vai ver o cloro lá. Aqui você não entra. Vai entrar pra passear, vai no fim de semana, quando eles fazem aqueles tours lá, beleza. Agora, dia de trabalho, não. Entra imprensa quando é pra entrar, ou se não, é só... Pegaram a parte ali onde era tudo jogado, onde tinha departamento que funcionava no clube. Ele armou lá, tem o prédio novo lá, então tem a estrutura lá, quem já foi lá na academia conhece, tem a estrutura do departamento de futebol, departamento jurídico, departamento médico, tal, tudo separadinho, cada um trabalhando na sua área, sem nenhum tiozinho desse lá
opinando.
Me perguntando por que que tem isso aqui, não, por que que não muda assim, não. Vai lá no clube, joga sua bota lá, seu baralho e fica por lá.
Eu ouvi dizer que ele fez isso mesmo, colocou cada um no seu lugar ali.
Ele fez. Ali, ele blindou ali e falou assim, aqui só entra quem trabalha com o futebol.
É.
Acabou. Isso já foi 50% de benefício pro clube, entendeu?
É, imagina o treinador, né? Lá e todo mundo dando pitaca no trabalho dele, gente.
É.
Imagina, isso não vai pra frente.
Não vai. Outra, entra um conselheiro, queira ou não, ele tem uma força dentro do clube. Ele carrega alguns eleitores dele, ele tem uma ala ali que... Ah, eu melhorei o guarda-sol da piscina, então os caras falam... Oh, esse cara, eu tomo sol lá, ele melhorou o guarda-sol. Então tem essa relação. Só que, meu, essa relação é no clube.
Sim.
Futebol é futebol. E por isso que eu coloquei a política no Palmeiras, porque, assim, eu tô achando, cara, tem que tomar muito cuidado o torcedor, principalmente em rede social, que rede social é uma coisa...
É a grande onda, né? Vai todo mundo na onda.
E é uma coisa nociva, cara, porque se o cara lança um boato ali com um título mais legal, isso aí dá uma repercussão, viraliza, e tem muito patinho que cai, assim, que nem um patinho mesmo na história, a hora que for ver que não é aquilo, já foi.
É.
Você já estragou.
A verdade causa um tumulto, hein?
Causa um tumulto. E eu acho que tem muita gente aí, porque é época de eleição, querendo que volte esse esquema antigo aí.
Ouvi dizer. Saiu aí a boca pequena, saíram nomes até, acho que não é o caso.
Não é o caso de citar nomes, tem aquela coisa, especulação, não tem nada a ver. Mas eu acho que a gente tem que ficar esperto. Então, pô, seja crítico, olha lá o negócio, dá uma vasculhada, vai, entra na sua página, entra na página do Bruno, entra na página do Guilherme, entra nas páginas, entra na página da Porcolândia, dá uma analisa, vê se bate as ideias, filtra, não sei o quê, antes de você saindo dando RT, compartilhando coisa que você não entende muito, antes de criticar um cara do nada, só porque o cara não jogou 3-4 partidas bem, né? Então, eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que tomar.
E quem tá lá em cima também, que tem a sabedoria, né?
É.
De não deixar isso acontecer. Sim. Exemplo assim, de querer trazer as porcariadas de volta.
Não, então.
Quem tá no comando tem que ter sabedoria de manter o esquema e falar, não entra, não volta, e é assim que continua.
Não, e vamos tentar, né? Rezar para as coisas continuarem organizadas mesmo, dessa
tem
forma.
Tem coisa que
cada
tem que melhorar?
Um lugar.
Tem,
lógico.
Um monte de coisa. Mas são coisas que você tem que ajustar.
É.
Olha, tá aqui, não tá dando muito certo, mas o que a gente tem que fazer para dar melhor, porque o outro modelo a gente já viu que não dá certo.
Exato, não vamos andar pra trás então, né?
Então eu acho bem essas aí, meu, você tem que ajustar, tem que melhorar o time, tem que melhorar o técnico, tem que melhorar alguma coisa, tem que melhorar, só que não é manda embora. Não presta, manda embora.
É.
Porque a gente pode cair e voltar, e olha...
Deus me livre. Pega alguns times de exemplo aí pra ver que não dá certo isso. Aprende com o erro deles, com os nossos.
Você olha aí.
Tem alguns vizinhos, né?
Tem uns vizinhos de muro lá que estão na falência lascada, mano.
É só de assumir por... Ah, você veio, fez um investimento aqui, vou te dar um cargo X, tá? Eu ia estar na hora o São Paulo, justamente por conta do...
É, então. Vai lá...
Fugiu o nome do cara do marketing lá agora,
o Pinotti.
Esse cara foi no... Não sei se vocês ouviram. Ele foi no estádio 97.
Eu vi uma parte.
Você ouviu uma parte?
Ele desceu a lenha, né?
Não, ele tem que entrou com uma intenção boa.
Sim.
Só que não adianta muita coisa você entrar com, só com intenção e brigar com o mundo,
também,
né?
Então.
Lá no São Paulo ainda é o modelo antigo. Acho que uma das coisas legais que aconteceu também no... no que foi na época do Nobre também, foi o lance de tirar o voto do conselheiro para eleger presidente e deixar no sócio.
Sensacional.
É, isso foi incrível. Isso é Entendeu? Incrível, porque nem todo sócio, e a maioria não está, dentro dessa politicagem.
Sim. Não, e o sócio, você pode ter certeza. É lógico que no clube tem vários sócios que não são palmeirenses.
Sem
dúvida.
Porque assim, é um clube.
Todo clube
tem. O cara que é vizinho e é, torce para outro time e fala, pô, ali tem uma estrutura legal de clube, eu vou pagar mensalidade e vou e utilizo. Mas a grande maioria é. É outra coisa que eu acho que precisa de ajuste.
É... Sócio, a gente entende não ser palmeirense, agora conselheiro.
Não, eu acho que tinha que dar um jeito de colocar o Avante com direito de voto.
Nossa, seria excelente.
Porque esse é palmeirense.
É o único.
Ou você conhece algum corintiano que compra o Avante para ir no Allianz?
Eu não sei, mas eu acho que isso tem uma resistência forte dentro do clube social, né?
Porque tira a mamata dos tiozinhos.
Então, mas
se você vota, se você vota, porque assim, há muito tempo atrás, o esquema era, você elegia os conselheiros que elegia o presidente.
Sim.
Hoje mudou. O sócio elege o conselheiro e o presidente.
Tá ótimo.
Então, você já matou.
Já melhorou bastante.
Matou muito, porque a gente teve que engolir 20 anos de Mustafa. Por quê? O cara tinha um monte de cara no bolso dele.
Era fácil, né? Ele tinha o ministério
dele.
Ele fazia o ministério dele e se garantia ali na posição.
Então, isso já conseguiu quebrar? Legal. Se você consegue colocar o sócio e o Avante... Sei lá, tinha que fazer um... Não sei, aí tinha que bolar e... Mas dá essa oportunidade do sócio-avante votar, tchau, conselheiro ruim.
Isso teria que ter porque uma previsão no estatuto?
Teria que ter uma mudança no estatuto, mas... E seria legal, porque assim, o sócio-avante não tá nem aí com o clube, social. Porque tem muita gente que é avante, que não mora aqui.
Não é nem sócio.
Não é sócio, não mora nem em São Paulo.
Sim.
O cara vai querer o quê? O bem do clube. E aí ele vai fazer essa votação no dia de votar, ele vai votar direitinho. Só que isso aí acabaria com a mamata de um monte
de gente.
Então por isso que tem a grande resistência.
Exato.
Porque quem vota no estatuto são os conselheiros.
Então aí se o Avante votar, esses conselheiros...
E pra quebrar isso, hein?
Um presidente.
Alguém com...
É um presidente.
Vai ter que ter um pulso
e a renovação, dos conselheiros. Coisa que já vem acontecendo bastante tempo. A gente cobria eleição no Palmeiras desde... A gente começou em 2009. Toda eleição a gente ia fazer a cobertura lá dentro. Tem votação para presidente quando era o conselheiro que o cara chegava de ambulância, cara. Juro por Deus, o cara sempre
precisava votar,
o cara com balão de oxigênio, o cara pega o dedinho dele e fazia assim. Juro por Deus, cara, não é mentira não, cara. É engraçado, mas não é mentira. E você falava, como é que um cara desse pode estar pensando? Se o cara tá fazendo hora extra aqui.
Será que ele tá lúcido aí? Essa
é a questão. Com o Palmeiras nesse momento da vida, né?
Aí você fala, não, precisamos de modernidade. Um cara votar de 128 anos.
Ele não vai nem que é Palmeiras, ele nem sabe o que tá acontecendo.
Você tá entendendo? Então, tem que ver. E aí, outro, tire o chapéu para o Paulo Nobre, que foi ele que jogou. Quem poderia ter feito isso era o Beluso e não fez. Tava na mão dele para ele fazer isso, ele não fez essa mudança. E teve uma vez que a gente conversou com ele também, ele falou que se arrepende de não ter feito. Mas não fez. Não fez, então tinha que fazer. Vamos lá, tem mensagem aí?
Tá começando o jogo do nosso grupo aí, ó.
Do
Júnior e
Alianza Lima.
O Emerson Magalhães de Guarapari, Espírito Santo. Descobrimos o porquê a torcida do Boca nunca parava de cantar. Amplificador. Ontem gritamos mais que até os amplificadores deles. Só ouvia a torcida do Palmeiras.
Teve até acho que uns 20 minutos, né? 26 minutos que saiu o gol, por aí. Fato. acabou, queimou o amplificador do cara.
Meu amplificador resolveu.
Em gerador ali... Deu pra, é. Na transmissão da Fox dava pra ouvir nitidamente a torcida do Palmeiras cantando. Nitidamente. Ah.
Eles não tinham mais força, difícil, né?
André Luiz aqui pelo YouTube. André Luiz, Paulo Nobre pode até ter os seus erros, mas foi o único a botar o pau na máquina fatiadora da mortadela. Boa! cara aqui elogiando o Mustafa, esse gordo é um câncer no Palmeiras. Deus que me perdoe, mas vaso ruim é difícil de quebrar. É, cara.
Ele não desiste.
Não. Não desista, não vai desistir, não tem jeito, cara, não tem jeito. É uma mamata muito boa ali e ele não vai soltar assim tão facinho, não. Vamos ver se tem alguma mensagem de voz aqui, tem...
O Rodrigo Basso aí tá pedindo pra ouvir o áudio dele.
Rodrigo Basso Moraes de Taubaté. Ih, uhul, será que tem alguma Taubaté coisa?
Aí,
é, eu tô vendo, ó. Opa, deixa eu liberar o áudio aqui.
Boa noite, rapaziada. Aqui é o Rodrigo de Moraes de Taubaté. Queria dar um abraço bem grande pra todo mundo aí. Pra Luara, que é a minha amigona aqui de Taubaté. Menina
sabia.
Mais louca de Taubaté, mais louca que o Batman. Queria falar que o nosso time ontem fez uma apresentação de gala, fez história. E que se continuarmos assim, podemos botar o ano de volta nos trilhos, que nos foi roubado, né? Tiraram o nosso ano do trilho de forma roubada aí, daquele esqueminha que todo mundo conhece, mas jornalista vagabundo desse país nunca vai falar. Mas acho que podemos trazer nosso ano de volta, valeu? Um abração e avante palestra.
Valeu, Rodrigo. Boa, de Taubaté.
Amigo, só queima a gente, né? Nunca vi.
A louca é mais louca que o bate. É isso. Eu sei que o Vale do Paraíba é perigoso, eu já frequentei bastante ali, viu? Perigoso mesmo. Vamos ouvir aqui esse áudio. Opa, esse aqui é de longe, hein, ó.
Boa noite aí, galera da Web Rádio Verdão, Rafael de Arapiraca. Arapiraca. Aí, feliz por ontem pelo jogo, pela vitória, né? Já vi umas 10 vezes aí os gols. E são umas pra gente ver e não cansar de ver. E falando um pouquinho sobre alguns dos nossos principais jogadores, aproveitar e entrar no papo aí. Olha, é assim, Jailson e Keno, pra mim, são os caras que estão comendo a bola aí, os melhores do Palmeiras hoje. Felipe Melo, joga três jogos bom e um ruim, na média, tá bom. Zaga deu uma segurançazinha com a volta do Edu Dracena ontem, a gente já vê, né? Já começa a dar uma entrosada, já começa a dar uma segurança. Lucas Lima, a gente não mostrou ainda pra que veio. Dudu, cara, tá um pouco desanimado, não sei, né? E são os principais aí, né? Os principais jogadores. Mas é isso, vamos torcer pra que o time vá encaixando mais, pra que suba e comece a vencer bem no brasileiro. E vamos ver aí, vamos torcer pra que a gente chegue bem longe na Libertadores. Um abraço.
Tem um cara aqui no chat do YouTube que falou que tem jornalista gambá que dá moral pro Mustafa. Isso aqui...
Jura? Não, mas eu não é.
Deve ser até óbvio. Amigo pessoal, deve frequentar a casa.
Eu também. Sabe o que eu queria que voltasse lá no nosso vizinho de muro? O Aidar. Ótimo presidente.
Nossa, esse rapaz.
Nossa, fez um trabalho. Nossa, mano. Volta aí, Dar.
Vamos fazer hashtag pra voltar.
Aí você queria o quê? Aqui diferente não de alguém? Não tem. Stefano Kutman, André Neri. Não sei o que ele quis dizer, acho que é monstro. É porque é feio, é isso?
Acho que é porque é bom.
É lá.
Aqui o Davi da Casa Verde falou que o Felipe Melo começou o jogo antes do apito, no momento em que encarou os torcedores. Ele disse que foi lá no Dom Pablo hoje e ganhou 50%.
Aê! Boa! Deu um tapa aí, tá? Como é que tá a peruca e a barba? Tá zerada? Lá é bom.
O Felipe Melo, que nos cumprimentos lá, tinha um jogador do Boca que jogou o jogo do Penharol, né? No ano passado.
Teve.
Não cumprimentou também. Né?
Não cumprimentou? Não. É medo.
Passou sem se cumprimentar.
Ah, vai que eu dei na cara dele e não ia me cumprimentar.
Dá tapa na cara com responsabilidade. Torcedor foi plantado pela Globosta. Não sei. Mas pode ser.
Não duvido de nada, não, viu?
Não duvido de nada também.
O Moraes, aqui o Rodrigo Moraes, pergunta se o Aidar é aquele que teve que levar o amante da esposa embora, humilhação total. É aquele que levou a banana, lembra? Isso, que falou que o Paulo Nobre era juvenil, que a gente tinha se apequenado.
Aí. Foi ele que apanhou também, não foi?
Foi do Leco, né?
Do Ataíde.
Ataíde, isso.
Quem será que se apequenou, hein?
Olha
quem
que legal será? Que tá a política do São Paulo. Eu apoio, eu acho que fica Leco ou volta a Aidar.
Tem que ficar, tem que ficar todo mundo ali. Tá ótimo.
Fica Leco e volta
a Aidar. E volta nisso. Volta pra ajudar, Volta também o que bateu nele lá também. Ataíde,
Não mexe Ataíde. No elenco, não, deixa assim tá que tá certo. Bom. Continua assim.
Não, a gente tem uns pra mandar aí, se quiser. Ó... Uma notícia que pipocou hoje, a gente tá entrando aí na reta final, Michel Bastos. Falou que tá conversando com Curitiba Sport.
É, eu vi que o Curitiba negou o contato, né? Parece que o Sport tá mais encaminhado, pelo que eu dei uma lida hoje à tarde.
Vai fazer falta?
Não, nem um pouco.
Não. Perdeu espaço, né?
Machucou o Guerra, mano.
Perdeu espaço, foi ele,
né? Foi numa trombada entre os dois.
Perdeu espaço e se ele quer jogar, tem que jogar, tem que ir pra
ele teve a oportunidade de jogar quando a gente tava no ano passado, o cara era de lateral esquerdo. E não...
Mas acho que
ele mesmo perdeu. Quando ele jogou, ele não convenceu tanto assim na lateral.
É
mas...
porque meu lateral, cara, falando até de lateral, eu queria falar também do Diogo.
Que
tá, eu tô achando que tá jogando, tá, assim, vem uma tá crescente, cara. Tá e outra, ontem ele entrou na Bomboneira, você olhava com a cara, não sentiu pô nenhuma.
Ele tava de boa, meu.
Cruzão, vamos aí, tamo junto e entrou num...
Eu escutei muito quando contratou que é um jogador que ele tem problema pra marcar. Igual o Marcos Rocha, tem problema pra marcar, mas é muito bom ofensivamente. Ele tá me mostrando um cara bem equilibrado. Tanto no apoio quanto na parte defensiva.
E são posições, tanto na esquerda quanto a direita, os laterais aí, são posições em extinção, né?
Sim, sim.
Porque é difícil, cara, desde...
É difícil um time ter um lateral bom. A gente tá com dois.
Então, esquerdo, eu vejo assim, tem o Marcelo lá no Real Madrid.
Ah, não, esse aí...
Que é o melhor lateral hoje na atualidade.
Fora do
normal. Mas assim, você vê no Brasil, pode ver, meu, uma posiçãozinha ingrata, direito e esquerdo.
A maioria dos times sofre com ela.
Tá então, difícil.
Você não vê um time que fala
e
assim...
E a gente meio que acertou.
Não tem.
As duas contratações foram...
A gente acertou. E aí tem gente que quer o Matos fora ainda.
É,
tá bom.
É manda. Isso, quero ver
volta,
quem vai
volta dentista. Vamos pro dentista lá pra... Pra...
Para o Friso
tá
lá pra comprar.
Isso, Friso
é bom.
Alguma coisa.
Friso é bom. Podia até convidar o Tirone também, que vocês acham. Né? Tirone é bom, hein?
Aquela foto emblemática deles no CT, né?
Jogo de interesse.
Com um chapéuzinho, a camisa aberta. Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu.
A gente já passou, né, rapaz?
Você vê? E não, então, assim, eu até concordo, que eu sei que... Torcida palmeirense tem um sangue de italiano que não sabe, não tem muito o que esperar, não consegue esperar. Mas, cara, olha um pouco pra trás. O que você passou e vê onde você tá.
Exatamente. E pouquinho tempo pra trás.
Não, não é muito.
Muito longe, não, viu?
Memória, não.
Pouquinho.
Você vê onde você tava e onde você chegou. Cara, pensa direito. Cara. Tem coisa que dá pra... Outra coisa que eu tenho um bode também... É, os torcedores de Cartola, PlayStation e LFoot.
Quando o cara vem falar, mas o overall... Ah, meu,
Não, o cara chega e fala assim, tem um jogo, seu time não jogou bem. Lógico, você fica emputecido, você vai ficar chateado, você vai... manda todo mundo embora. Sai no prédio, sai no jogador. Esse técnico não vale.
Os caras estão ganhando dinheiro lá, nem vou me preocupar com ele.
Meu... Mas manda todo mundo embora e troca. Faz que nem o Fantasy lá, o jogo de Fantasy. Você manda o time inteiro embora e contrata tudo de novo. Não
mas
é assim,
mas na hora
né,
que
véio?
Ganha igual ontem, todo mundo, melhor time.
Não, e o que é, o que também é muito chato é você estar na torcida e escutar aqueles fulanos assim, ganha não sei quantos mil por mês. Meu querido, então tá bom, é o que? É Bolsa Família que tem que ganhar? É salário mínimo?
Outra coisa.
Isso não tem lugar
não tá
ali.
Satisfeito, nem vai no estádio,
eu já te falei, eu já falei aqui isso aqui. Contrato é uma coisa, você tem duas partes, você tem um contrato, então eu falo assim, ó, eu quero ganhar 1 milhão. Se você quiser me pagar 1 milhão...
Legal, né?
É.
Ótimo.
É.
Se você não quer pagar 1 milhão, você não assina o contrato.
Exato.
Assinou, o combinado não é caro, meu. É. E não é muito diferente. Hoje você vê, cara, qualquer moleque de base ganha mais de 100 pau.
É, exato. Então, é o padrão. É, aquele mercado funciona assim. Os valores são esses.
Então...
Não tem essa mais, entendeu? Não cabe mais esse tipo de comentário.
Normal de estádio assim, começou o jogo. Um minuto, o cara errou um passe.
A gente fica assim.
Põe pulando, tira esse cara, um minuto de jogo.
É o primeiro passo que era errado. Tira, tá ruim. Ô, Roger!
É. Burro!
É.
Mas, Roger, tem que dar, né? Já começou a dar uma melhoradinha. Eu vou agora aproveitar que a gente tá chegando perto aí, que agora é meia hora menos, viu? Vai até 10 horas só, tá?
Só.
Ah, porque eu canso de falar. O Zé falava muito mais, entendeu? Eu gostava de falar muito.
Coloca umas mulheres aqui que você fica descansando.
Estreou ontem. Ixi, agora eu não sei, foi ontem ou terça-feira, agora eu não lembro. O pessoal do Joguei na CEP, na Web Rádio Verdão, eles estão escrevendo agora, eles vão tentar escrever a cada 10 dias, a cada 15 dias, não sei, e eles estão colocando craques com CK, sabe, Pena? É. Igual a droga. A estreia foi com o Leandro Amaro.
Meu Deus. Leandro Amaro. Ah, mas eu vou te falar, a gente tem um material bacana pra fazer.
Mas é por isso que eu convidei
os...
É por isso que eu convidei os meninos pra escrever, porque é sensacional, eu acho esse trabalho sensacional. Ele achou que o Leandro Amaro, eu tinha esquecido, o Leandro Amaro foi o único jogador na face da terra que ele fez o pênalti de letra. Tá lá, não, depois entra no site e vê teu um vídeo. Ele consegue fazer o pênalti no adversário de letra.
Divulga aí onde que é pra gente entrar.
webradioverdão.com.br, tem um link lá, humor, Joguei na CEP. Aí você vê lá, então estreou o craque Leandro Amaro. Olha que aí, você tá reclamando do Antônio Carlos, tá reclamando do Thiago Martins, TV Antônio. Olha aí, ó. E tá, tem mais,
falar aqui, meu amigo. Aí pois vai até 10.000 horas.
E na manhã a gente vai sair deprimido
daqui.
Exato,
é, um psicólogo.
Hoje a gente tá
momento
feliz,
é outro.
Vamos manter,
cortar o pulso. Pois é, viu? Nada é tão ruim que possa piorar, viu? Bom, então estreou aí. Agora... Ô, Érica e Rafa, fala sobre como começou, o que aconteceu, como é a página de vocês. Aposto que começou numa brincadeira e o negócio foi tomando corpo e hoje tá ficando sério, né?
Ah, é, sem dúvida. A página é uma página familiar, né? Página familiar que a partir de um grupo de WhatsApp acabou surgindo. E muito por conta da Érica, né, que ela... quando ela pega alguma coisa pra fazer, sai da frente. É. Né? E ela acaba trazendo mulherada todo mundo que tá perto.
Ah, eu cobro mesmo.
É, mulherada é fogo, mano. Você vai ver, cara. Eu costumo brincar com a minha mulher e falo assim: o dia que a mulher descobrir o poder que ela tem, o homem vira escravo.
É.
O homem vira escravo, mano.
E assim,
é perigoso isso aí, viu?
Isso foi decidido. É legal, André, porque assim, é uma página da família. Que tem os agregados, que tem dois farmacêuticos lá de uma farmácia em frente à casa da minha mãe, que são da família também, praticamente, né? Então, estamos todos sempre juntos. O Renato, o Rafael falou de mim, eu me sinto obrigada a falar no Renato, que o Renato...
Sem esquecer do Renato, claro.
O Renato, ele tá muito junto também, ele gosta de fotografia, computação gráfica, foi ele que fez... O Renato fala assim: Érica, você é louca. Eu falo: você é pior, porque você faz o que eu falo.
É.
Entendeu?
Você me endossa, então você é mais louco ainda, né?
Exatamente. Então, ele que fez o logo... E começou com uma brincadeira e tá ficando sério, a gente tá gostando, gostamos da brincadeira e é como o Rafael falou, tá todo mundo entrando nessa. É muito legal porque a gente acaba conhecendo muita gente e todo mundo com aquele mesmo sentimento de exaltar o Palmeiras. É isso, a nossa página...
Na ruim, né?
Exatamente, sempre. Exatamente. A página coloca a fotografia de uma família por semana...
E
aí, é uma página
mas aí vocês
familiar.
Vocês fotografam o quê? No Allianz, em dia de jogo? Como tá,
é domingo, nós fomos no Pacaembu, pegamos algumas famílias que estavam chegando no jogo. É muito legal.
Puta, sensacional.
Parar e olhar pra isso. Porque uma coisa é você ir pro estádio, ir pro jogo, mas você estar lá pra ver as famílias chegando, é um sentimento muito gostoso. É muito legal,
que
é legal mesmo.
Que incentiva a família e no campo, e no futebol, curtir esse lance. Porque o lance de violência tirou muito, né?
Tirou. E assim, a nossa página visa isso. Visa incentivar a família. E para nós, o Palmeiras é a reunião da nossa família. Além do time, é a reunião da nossa família. Então, não tem nenhum ali que torce menos. É todo mundo doente. É uma maluquice.
Farmeira é farmeira.
É uma maluquice. Não tem explicação.
Que, muito legal. Bacana mesmo. Indico. Deixe o... Como que a gente encontra?
Ó, arroba Somos Família Palmeiras. A primeira fotografia, a primeira publicação foi dia 24 de fevereiro desse ano. Nós temos só 2 meses.
Olha que legal.
E o negócio começou e foi por isso que a gente gostou, porque realmente rolou. Aconteceu e a gente entrou nessa, agora a gente não larga mais. Semana que vem tá saindo a nossa camiseta, o pessoal aqui da Rádio Web Verdão vai ganhar. Aí. E nós vamos... Vai, todo mundo também. Aqui vai ganhar.
Eu já comprei. Ela falou, não tá pronto. Eu falei, não tem problema, eu espero.
Tá no forno, tá pra sair. Hoje, se a gente já tivesse, a gente teria vindo aqui com a camiseta. Vamos sortear camisetas. Inicialmente, a nossa página não tem nenhuma finalidade lucrativa. A gente marca o Palmeiras Oficial em todas as nossas publicações. Para que a gente não tenha nenhum problema aí com utilização indevida de marca, de nada.
É legal, você conhece alguém da revista?
Ainda não.
Não, eu vou ver se eu estreito isso aí. Tem uma revista que sai no clube, que tem uma sessão só de fotos, não sei se vocês já viram. Sim. Aí sai criança, sai nenê, e aí pode ser que tenha, por que não ter uma sessão lá de família?
Exato, isso bola. É muito legal.
E aí eles publicam as fotos, pelo menos de uma família por edição. Eu vou falar com o Tarso lá, vou ver como
André,
é que faz.
André, posso só mandar beijo pra todo mundo aqui? Ó, quero mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai.
Opa, mamãe e papai.
Pro Renato, pra Dani, que é a esposa do meu irmão, minha cunhada. Pra Carla, a Carla é minha prima, que também ajuda bastante na página. O Tadashi e o Gustavo, que é o filhinho dele. O Valdeci, que é um dos farmacêuticos, o Renato é o outro. A Raquel, o tio Toquio, o Nicolas, o Kleber e o Fabrício.
Quem que é o farmacêutico? Qual é o laço de parentesco?
Então, esses dois não são parentes, são
não,
os farmacêuticos.
E vocês são xaropes, né?
São os farmacêuticos, são os da farmácia da frente da casa da minha mãe. Vive todo mundo junto.
Que legal,
né?
Todo Palmeira.
Virou família já.
Virou Exato. Família, porque família não é só sangue.
Eu indico, lógico. Eu indico tudo, eu tava falando, talvez quinta-feira que vem, venha o Fernando do Insta Verde. Eu tô combinando com ele dele vir, é um cara que também começou a fazer um trabalho parecido, começou no Instagram, colocando fotos e tal, tá enorme no YouTube, tá enorme no Instagram, é um cara que leva o Palmeiras, aí tem uma opinião bacana pra caramba, que parecida legal. Com o que esses dias a gente passou conversando aí, tem umas opiniões parecidas e acho que ele vem aqui na quinta-feira e quando o Bruno chamou pra participar desse grupo de WhatsApp, eu vou falar a verdade, eu não gosto de WhatsApp.
Eu também, eu não gosto muito
de grupo. Eu não gosto de telefone. Telefone pra mim é oi, aí, tô indo, tchau.
Comunicando.
Eu gosto, cara. É, principalmente assim, sabe aqueles bom dia.
Nossa, ah, não.
Oi, amor.
Tem um ursinho colorido piscando.
Todo dia. Onde que o povo acha um bom dia diferente?
Minha sogra manda bom dia, boa tarde, boa noite.
Ah, esses grupos da família. Então, o nosso Instagram foi pro grupo da
família. Aí, assim, eu não curto, mas eu falei pro Bruno, não, legal, porque como vai reunir essa galera aqui? Que trabalha para levar o nome do Palmeiras, enfim, com fim comercial ou não. Todos começam sem fim comerciais. Sim. É que assim, a proporção vai crescendo, tanto que você acaba tendo que pensar de alguma forma para você amortizar custos, porque tem coisa que começa a ficar caro.
E você quer acompanhar, né?
Tem coisa que começa a ficar caro. Então, eu falo assim, eu dou moral pra todo mundo, eu falei, pode me pôr no grupo aí, eu só não sei quando que eu respondo, quando que eu entro no grupo, pra dar um oi lá, né, mas eu dou a moral.
Eu insisto, porque ele não aparece no grupo,
também,
eu falei, Rafael, dá um oi lá pro pessoal, porque daqui a pouco você vai aparecer, você é de onde, ninguém sabe.
Vou fazer o meia-culpa aqui também, eu também não sou muito fã.
Não, mas eu avisei os caras, hein.
Eu falei, Bruno, você sabe que... Não, vou entrar lá porque é legal. E outra, que é legal trocar informações. Às vezes você fica sabendo de uma notícia do Palmeiras, você entra ali, entre o grupo, conversa. Tem coisa que eu não posso falar aqui. Não porque eu não deva, mas... Não porque eu não quero, não. Tem coisa que eu não posso falar. Principalmente se vai prejudicar. Tem coisas que a gente fica sabendo que se eu falar vai prejudicar. Você toma uma proporção, aquilo não acontece assim.
O mais importante é ter esse tipo de discernimento.
Então eu prefiro não falar. É. Então tem coisas que são assim. Mas eu dou moral pra todo mundo. De novo aqui vou repetir o Jagulho do Palestrizados. O Lennon Vinícius do Palmeirenses, né? Página Palmeirense Oficial. O Elton do Palmeiras Hoje na História, Twitter e Instagram, todos dão moral, sigam todos. O cara falou de Palmeiras lá, tá coerente lá, vai lá, dá o like, é muito importante você curtir a página do Facebook do cara. Peraí, me adiciona nesse grupo aí, André. Não. Ultra Nerds Evolution. Não, cara, esse grupo é um grupo que eu não fui nem. Eu não sou nem ADM. Outro dia, não sei quem foi. Oh, posso te colocar? Não. Não coloca. De ADM, não.
Não. Gente, não dá. Não dá. Mensagens.
Você viu como é que é esse telefone? Esse telefone aí, o WhatsApp da rádio. Uh-huh. Eu ligo ele quando é dia de programa e desligo. Ligo em dia de transmissão e desligo no final. Se você deixar ele ligado, você não tem vida.
Eu imagino.
Teve uma vez que minha filha falou assim, tava sem celular. Ela falou, empresta pra mim esse celular, só pra mim ver meu Instagram. Eu falei, empresto. Falou, pai, não dá. Toma essa porcaria. Que negócio não para de pipocar de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Não tem vida o negócio. Aí, então... E desculpa aí, ô Nerds, mas eu não... Ultra Nerds, mas esse grupo não é meu e... Não aconselho você entrar também, não. Só tem louco lá. Tem xarope. Vamos pôr os últimos áudios aqui. Faltam 10 minutinhos para as 10.
Vamos lá.
Vamos ouvir...
A família toda tá aqui, viu?
A família toda, um abraço para toda a família aí. Família Palmeiras, né?
Família e os farmacêuticos.
E os farmacêuticos xarope, né? E o xarope.
Olá, boa noite a todos aí. Primeiramente, parabéns pelo programa. Eu sou Alex de Bebedouro, São Paulo. Agora à tarde fiquei sabendo pelo meio da internet que o Michel Bastos pode estar indo pro esporte, né? O que vocês acham? E é verdade esse negócio do Guerreiro aí no Palmeiras?
Ah, ó.
Eu tinha visto, acabei esquecendo de.
O Michel Bastos a gente falou aqui, o Alex Sampaio de Bebedouro. Parece que tá quente esse negócio do Michel Bastos conversando. Provavelmente ele não deve estar se sentindo confortável no Palmeiras sem.
Tá jogando?
Né? Sem opção de tá ali jogando ou participando ali do elenco. Então. Provavelmente pode ser que sim. Ele é emprestado pro esporte, faz aquele meio a meio lá, sei lá, né? O esporte paga uma parte, a gente paga a outra, e o cara passa a jogar e ter a oportunidade.
E esse do Guerreiro... O contrato dele vai só até o final do ano também, possivelmente, se for já...
Por isso mesmo que ele tá começando a pipocar. Notem uma coisa. De uns tempos pra cá, qualquer jogador, a imprensa fala que tá conversando com o Palmeiras, que o Palmeiras tem interesse. Já ouviu? Pode ver. Pode ver.
Soltaram até do Balbuena.
Valoriza o
cara. Você lembra que o falou o Matos do Balbuena? Isso não tem nada a ver. Sim. O cara é jogador do cara. Eu nunca falei com ele, ele nunca falou comigo e não é verdade. Já estavam a mídia, o pessoal em rede social falou, não, vai vir o Balbuena. Então, é o seguinte, é lógico que o staff do cara ia jogar isso aí de alguma forma. Ou,
pode ser mesmo.
Ou colocar aí
é
que...
É muito provável.
Sabe? Mas eu não sei, eu acho que não faz sentido, é um salário muito caro.
Não, eu acho que seria um investimento pesado, já tendo Borra no time.
Então, é um investimento pesado, não é toda essa berinjela toda também.
Não.
Que você vai... É um Borja peruano.
eu acho que tem um pouquinho mais de qualidade.
E não combina.
Eu acho. Um pouquinho mais de qualidade, não destoa tanto, mas tem um pouco mais de qualidade que o Borra. Mas seriam dois jogadores com caros para a mesma posição e você tiraria o espaço do Borja porque eu tenho a
gente tem o Davidson, né?
Eu tenho pra mim ainda.
Nery, então um beijo
você
pra você.
Você odeia o Palmeiras, Nery. Você odeia.
Deverson não dá.
Deverson, um beijo pra você.
Não gosta, gente. É possível?
Eu acho que não traria pra tirar o espaço do Borra, até porque o Palmeiras tem essa preocupação de fazer dinheiro com ele também pra não perder o Deverson.
Gente, mas
né,
o Borra
né?
Luta tanto, tenta tanto, fala não, a verdade. Borra, tirando os momentos de sono dele.
Ontem ele tava ligado no sono.
Eu nunca vi ele daquele
Jefferson
jeito.
Jefferson Henrique. Aí não, né? Deverson não.
Ele falou Deverson com silêncio.
Tom Rio Selfie. Hoje é quinta. O Zé Morroida deve estar fazendo sauna com os enteados. Ô, louco aí, ó.
Que
não foi eu que falei, foi o Tom Rio Selfie, viu, Zé? Cara, eu não sei, cara. Não era um atacante que eu gostaria, o Guerreiro.
Não, hoje, na situação que tá, não. Se a gente não tivesse o Borja, por exemplo, eu gostaria.
Ele tem uma história que não... Pra gente não...
É que assim, sabe? É que eu falo como torcedora, gente.
Você viu o que precisou fazer o Bruno Henrique pra ele voltar a jogar bola, né?
Foi no jogo aqui, né?
Foi no jogo. É. Graças a Deus o cara do Barranquilla, do Júnior Barranquilla, deu uma voadora nele, desgambatizou o menino.
Então, fez descarrego nele.
Teria que ser um trabalho dessa forma.
Então, mas vai que não funciona.
É. Isso que o Bruno Henrique, quando chegou, não tinha muita cara, assim, de Corinthians. Sabe aquela coisa na cara igual Guerreiro?
É que eles tiveram proporções diferentes.
O Guerreiro está falando na testa, o símbolo, gente.
É um jogador que falou que só jogaria lá.
O Viola veio pro Palmeiras e caiu também aquela coisa toda,
mas
né?
Mas o Viola, assim, ele chegou, era um cara que ele chegou fazendo gol. Foi uma coisa que deu pra dar uma apagada, né?
É.
Um jogador desse que vem com o Bruno Henrique sofreu no começo.
É.
Nossa.
Os primeiros jogos que ele não tava adaptado ainda.
Ele fez um pênalti,
Contra o Corinthians,
ele
lembra?
Ele perdeu o pênalti, Jesus.
E contra o Corinthians que ele deu uma entregada.
É, foi 1-0 aquele jogo.
É.
Foi tenso.
O cara vem de lá.
É.
Entrega. Dá uma ramelada dessa. Pronto. Acabou a carreira do cara. Aí ainda bem, ó. Eu não sei qual o jogador foi do Júnior Barranquilla, mas obrigado, cara. Você não sabe como foi bom o que você
e
fez.
E além de tudo, ele ainda facilitou aquele jogo, né? Porque ele depois acabou passeando. É.
Que nossa, perfeito.
Não, mas ele deu uma volta por cima, assim, que é difícil dar mesmo. Né?
Não, e ele não consegue, não. Ele tem sido destaque em várias partidas.
Era um cara que ele jogou junto com o Moisés, na Portuguesa. Ele já jogava
na
bem.
Barcelusa.
É, ele jogava bem lá. E aí ele foi pro Corinthians e tal, e depois ele saiu e foi pra fora, acho que Itália, né?
Palermo,
né? É, Palermo. É... Então, assim, ele já jogava bem lá.
Sim.
Era um meio de campo ajeitadinho da Luz essa época aí com o Moisés e o Bruno Henrique.
Sim, era o time redondo. Jorginho era treinador.
Jorginho,
que é o brasileiro.
Ah, bom que ele não deixou se abalar com tudo que aconteceu, porque outro jogador, eu acho que, meu... Acho que o cara já se afundava ali já.
É, justamente no começo do programa que você falou assim: ah, o jogador não deve ligar pra essas coisas, não deve sentir, não sei o
que. Não, o capitão, ele não pode se abalar.
Não, lógico que
é difícil. Sim, não é fácil, não é fácil. Pelo menos ele tem que fingir que ele não tá abalado.
Não deixa transparecer.
A gente fizer a carinha dele. Ele desce a cara de choro.
É, finge que você tá por cima.
Opa, apareceu um cara aqui, ó. Sou da Sou Família Palmeiras. Manda um abraço pra Érica e Rafael. É o Osvaldo.
Tio Toquinho! Gente, pareceu o Tio Toquinho é uma figura.
Ó, a família.
Ele vai sozinho no estádio, ele faz a coleção dos copos.
É,
e quando ele não vai, ele fala: compra um copo pra mim, por favor.
É legal.
Aí é muito tenso colecionar os copos, é muito legal.
Não é só ele que faz isso, não. É um monte de gente que faz isso. Ah, valeu, Tio Toquinho, tamo junto. Três minutos aí pra acabar essa...
Deixa eu te agradecer.
Possível, pode?
Muito obrigada, é uma coisa muito nova pra nós tudo isso, mas a gente tá adorando. Agradeço imensamente a oportunidade, de verdade, o que precisarem e nós pudermos ajudar, estamos aí à disposição. Vamos divulgar, é lógico, hoje todo mundo aí do Somos Família Palmeiras... Vai ver a nossa fotografia que daqui a pouco vai aparecer lá. E todo mundo aqui pelo WhatsApp mandando abraço pra vocês. Muito obrigada, obrigado pessoal.
Legal,
da Liga Verde,
valeu,
e o
meu.
Bruno.
Obrigado aí, pessoal. Queria agradecer.
O Bruno é o vovuzela, viu? Bonita pra caramba.
Ele é bravinho, Bruno.
Bonita.
Obrigada, Bruno.
E ele não traz chocolate, sabia? Ele fala pra mim divulgar a página da mulher dele, que é... Como que é? Receitas da vovó, acho. Acho que alguma coisa assim, ó. Só que ele não traz. Não traz. Ele come no caminho, a mulher dele manda o brigadeiro e ele come no caminho. O
que é isso, Bruno? O que é isso, Bruno? Que é isso,
então,
Bruno?
Mas é sacanagem, né? Como que eu vou divulgar?
Tenho certeza que essa mulher não tá sabendo disso, hein?
Pois descobriu é, agora.
Não fala pra ninguém, pra não dar, né? Não dá problema. Mas galera, valeu, obrigado você.
Nós
valeu, valeu,
obrigado de coração, muito obrigado.
A convocação,
obrigado.
Eu falo que quando a gente chama aqui na Web Rádio Verdão, é uma convocação. É, então aí.
Atenderemos sempre.
É tipo seleção, né? Você convoca o
e
cara.
É uma,
vem.
Exatamente, é uma honra.
E obrigado por exaltarem o nome do Palmeiras. Pessoas como vocês são muito importantes para a torcida, vocês nos representam demais.
Ah, é isso aí, estamos todos juntos.
É, até 28 minutos do primeiro tempo, o Barranquilla vai empatando com o Alianza Lima. Isso aí vai deixando o grupo na mesma coisa. Né? O Júnior vai com 4, não vai mudar muita coisa. O Palmeiras 10, quem se complicou pra caramba é o Boca.
Aí eles têm um confronto. Porque, ainda.
Veja
né?
só, se o, se o Barranquilla ganha aí, ele vai a 6. Passa o Boca.
Com confronto direto em casa.
Aí depois ele vai jogar fora com o Barranquilla.
O Boca e Barranquilla, próximo jogo.
E o Barranquilla vem jogar aqui no Allianz. Então quer dizer, você tá na nossa mão, Boca.
É. Mas se o Barranquilla
ganhar... entregada maluca aqui,
ó. A gente vai entregar, hein, meu? Se pagar a gente, vamos navegar pelo show.
Se o Júnior ganhar hoje e ganhar do Boca, o Boca já fica fora. Já porque fica o Júnior vai pra 9, o Boca fica com 5.
Isso.
Não chega mais.
Então é o seguinte, ó. Inédito. Se você depender da gente, o Boca Júnior, você pode
já
mandar
foi,
o...
Amigão.
Como libera a verba aí.
Não, não, não. Como chama o jogadorzinho deles lá, que apavorou o... O Pavon?
O Pavon? Ah,
manda o Pavon, a gente troca uma ideia.
Pode Aliás, ser, é... Queria prestar minhas condolências ao Marcos Rocha, que ontem ele sofreu um pouquinho na mão do
Pavon. Mas esse Pavon é bom, cara. É
muito
bom jogador.
Muito
pra
bom,
mim é o único que presta ali no Boca, viu? O Trevas lá não tá mais jogando nada, tá gordo.
Tá fraquinho mesmo.
Mas valeu, galera. Obrigado
obrigada,
mesmo por
mim. Muito obrigado.
É, valeu todo mundo que participou aí pelo chat e no YouTube, que deu aquela monetizada marota. Valeu. É, Paulo Icari, Jefferson Henrique, Michele Silva, Gilson, o Jefferson, Érico, Rodrigo, e tá passando muito rápido aqui, o Ultra Nerds, o Wilson Souza Júnior, Bruno Pereira!
Olha
aqui,
ele
a Vuvuzela apareceu.
É, Bruno!
Você ouviu o que eu falei, Brunão? Você ouviu que você, sua mulher manda os brigadeiros, docinho lá pra você vir trazer aqui na rádio e você não entrega? Você come no caminho? Eu falei mesmo, contei mesmo. Valeu mesmo, obrigado Luara,
nós
valeu
que
João.
Muito obrigado.
É, até a próxima.
Boa noite.
E tem o prêmio da Porcolândia.
Ah, o prêmio? Aí o brinde. Quem foi? Você já sortiu a produção? Já te mandou
já,
aí? É que aqui a gente tem uma equipe grande, né? Quem foi que ganhou o brinde, que é um chaveiro? Não é isso? Você me mandou a imagem.
Ah, é um chaveiro de pelúcia do Palmeiras. É uma bolinha do Palmeiras.
Então, aí, quem foi que ganhou aí? Vamos ver.
Foi o Davi da Casa Verde aqui de São Paulo.
Aí, Davi,
Davi, parabéns.
Parabéns, Davi.
Entra em contato com a gente, Davi.
Aí você entra via rede social.
Pode ser WhatsApp, Instagram,
então
Facebook.
Então fala o WhatsApp,
procura a produção.
O WhatsApp é o mais fácil do mundo. É 11 968 08 1914. Facinho, gente.
Tá vendo? Procura lá pra pegar. E ontem a caneta, eu não passei o nome pra você, né? Mas eu já vou até te falar quem foi que ganhou aqui. Não vou falar, depois eu falo. mas eu mandei o seu WhatsApp e falei pra ele entrar em contato com vocês via Facebook ou via WhatsApp.
Tudo
vamos esperar ver eles entrar numa a canetona, né?
Sim.
Então, obrigado a todos, até a próxima. Domingo tem Palmeiras e Chapecoense ao vivo do Allianz, estaremos lá, narração Bruno Massa, reportagem Cláudio Ritt e cornetagem comigo mesmo. Abraço a todos. Fui.